Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus devidos lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 31ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2022. Designo o vereador Marcelo para fazer o versículo da Bíblia.
Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Denis Fagundes de Ambrosio. Presente. Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereador Cíntia Irene Cirilo.
Presente.
Vereador Edilson Motovani. Presente. Vereador Eliel do Santos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Poleza.
Presente.
Vereadora Faraíndes Alves de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Bertonon.
Presente.
Vereador José Bonde de Souza, presente. Vereador Marcelo Almeida Campostrini.
Presente.
Vereadora Simone Loz Favarato. Senhor presidente, por conta todos presentes.
Passamos à tribuna livre. Com a palavra o senhor diretor-presidente do SAAI, João Neiva, para prestar esclarecimento sobre matéria de sua competência e terá o prazo de 15 minutos.
Boa noite a todos, boa noite presidente da mesa, do qual eu cumprimento demais vereadores dessa casa, em especial vereadora Faraíldes, que faz parte do Podemos, e é uma satisfação poder estar aqui para poder esclarecer algumas coisas no qual os vereadores vão se posicionar quanto à questão no que se trata o abastecimento de água lá de Santo Afonso. Presidente, eu teria duas condições para fazer. Ou seria colocado as perguntas, né? Ou que eu fizesse uma pequena explanação para a gente poder entender, até porque eu acho importante isso, a gente deixar registrado essa trajetória, né? Para que nós pudéssemos entender um pouco mais do que está acontecendo para com a comunidade de Santo Afonso e também qual o compromisso do SAAI para com a população joanense, porque não é somente a comunidade de Santo Afonso. E aí, quando eu falo na comunidade de Santo Afonso, eu quero falar na comunidade da parte mais alta, aonde nós chamamos de Rua Bela Vista. É muito importante a gente deixar claro de que o que está faltando é um abastecimento de água, não é para a comunidade de Santo Afonso. É principalmente da Rua Bela Vista, no qual há anos já vem sofrendo com isso. Então eu quero começar, que eu fiz um pequeno relatório, que eu acho que é importante a gente deixar aqui. Ao assumir a administração, deixa eu só trocar minha lupa aqui, porque a gente vai ficando mais maduro, né? Quando assumi a direção dessa autarquia, em janeiro de 2021, uma das principais metas apontadas pela administração direta do prefeito Micula seria realizar um estudo de viabilidade para fornecimento de 24 horas de água para a comunidade de Santo Afonso, principalmente para o Bela Vista. Em uma visita na comunidade de Santo Afonso, acompanhado do vereador José Evandro e a engenheira civil e os técnicos de operação, no qual eu quero destacar a presença do Carlos Alberto Gabriel e o Josmar, que tiveram conosco lá nos meados do mês de março. E fomos verificar um pedido que a comunidade já clamava há muito tempo, que era para fazer uma instalação de um reservatório de água na parte mais alta daquela comunidade. Então, fizemos o estudo, e aí o vereador Evandro veio até mim, logo depois, mais ou menos uns 90 dias depois, perguntar como é que estava o estudo de viabilidade com o projeto, no qual eles necessitavam, para que pudesse levar esse projeto com o presidente da Câmara, para alguns parlamentares na Assembleia Legislativa, que são parceiros do município, para poder captar esse recurso, para poder fazer esse sonho se tornar realidade. Devido ao exposto, no final do mês de maio, a nossa engenheira, nos últimos dias de trabalho dela, porque ela já estava de licença maternidade, elaborou um orçamento técnico e orçamentário para a viabilidade não só de uma instalação de um reservatório de água, mas também de uma nova adutora para bombeamento, principalmente para abastecer a comunidade como um todo e também o Bela Vista. Isso aí, na época, estava gerando em torno de uns 750 mil reais. Enfim, pudemos atender, para que pudéssemos atender aquela comunidade. Eu não vou ser muito delongo, não vou só relatar e depois eu vou deixar para os vereadores esse relatório. Mas meses se passaram e as conversas com outros vereadores também foi nos solicitado uma cópia desse projeto, para também correr atrás dessa captação e gerar isso, essa efetiva realização do sonho. Em outubro de 2021, eu, junto com o prefeito Paulo Sérgio Micola, estivemos no gabinete do deputado Marcelo Santos, realizando uma visita para solicitar recursos para o município, principalmente a três projetos. Um, uma construção de uma adutora para Santo Afonso. Dois, uma construção de uma adutora para atender Piraquiaçu, que é um projeto que já foi solicitado pelo vereador Juninho. E uma construção de um galpão para armazenagem de todo o nosso material de estocagem. Na mesma semana, nós encaminhamos também esse projeto para o deputado Josias da Vitória, que o recebeu e iniciou um trabalho para colocar uma emenda parlamentar a fim de atender esse pedido. No início desse ano, o prefeito realizou uma conversa entre os dois deputados, pedindo para que pudesse fazer a liberação desse recurso. Então, procuraram o governador Renato Casagrande, no qual depois discutido, deu anuência e uma autorização para o ano de 2022, no valor somente da adutora, um valor aproximado de R$1 milhão. E este projeto, que pudesse ser iniciado uma revisão e que, para o início de 2023, após esse projeto ser aprovado, ser licitado, e sim começarmos este projeto para a realização dessa adutora. Os demais projetos ficaram para a liberação para o ano de 2023. Iniciamos no mês de novembro uma revisão do projeto de execução com todas as variáveis condicionantes, visto que a execução desse serviço tem que ter a autorização do DENIT, devido ao trajeto que essa adutora faz, que passa à margem da BR-259. Com relação a isso, eu quero deixar claro para vocês. Este projeto foi aprovado, já tem dinheiro de emenda parlamentar para ser executado. Nós iremos executar esse projeto, vai ser licitado pela prefeitura e a gente vai fazer esse tipo de projeto. Com relação ao que tange os problemas de instabilidade de fornecimento de abastecimento de água do Morro Bela Vista, da Rua Bela Vista, a nossa equipe de manutenção está todos os dias, tentando fazer recuperação de rompimentos de tubulação, vazamentos possíveis, verificando hidrômetros, fazendo manobras importantes para que possa ser atendido ao morro, a parte mais alta lá da Rua Bela Vista. Estamos trabalhando para normalizar isso, porque não é fácil. Eu estive lá, conversei com moradores, conversei com a Fábia, conversei com o Jean. Não é fácil. Está aqui o Getúlio, que a gente vem sempre conversando. Ele que sempre vem me falando como é que está chegando a condição das águas. Enfim, continuamos trabalhando para normalizar. É difícil identificar com essas chuvas um possível rompimento de tubulação. Hoje, o SAAI trabalha incansavelmente para atender as demandas do município. São mais de 5.500 ligações de água e esgoto em funcionamento, com a equipe que é composta de um diretor, um assessor administrativo, um assistente técnico, uma assessora técnica, que é uma engenheira química, um chefe de divisão financeiro, um chefe de contabilidade, um chefe de RH, uma engenheira civil só, um chefe de almoxarifados, transporte, patrimônio e compras, um chefe de setor de contas e consumo com 3 fiscais, um operador, que aí eu vou destacar o Gabriel, que é o chefe de divisão da área técnica, um operador de controle de qualidade de águas, 3 operadores de ETA, um técnico de laboratório, um pedreiro que é chefe de divisão, porque tem capacidade e é gratificado para isso, 4 ajudantes, 2 encanadores, 2 motoristas e um pedreiro que é gratificado e tem autonomia e tem competência, que cuida da água, da qualidade da água do interior. E, além disso, uma SG. Gostaria de ressaltar que essa mesma equipe, na época da pandemia, onde todos ficaram em casa, eles ficaram, não recuaram e ficaram na linha de frente, porque nós entendemos que o água e esgoto é serviço essencial. E nós mantemos a manutenção com abastecimento de água para todos e também as redes de esgoto. Hoje, o que eu posso falar que nós temos de solução é continuarmos trabalhando incansavelmente para manter o abastecimento de água, principalmente para o Morro Bela Vista, mesmo que ela chegue às 22 horas. E a gente está trabalhando para que isso possa ser normalizado. Vale a pena ressaltar que em administrações passadas, direta, essas administrações fizeram liberações com autorização de construção de casas para o alto do Bela Vista. Porém, diretores anteriores foram contra e não liberaram o fornecimento de água. Somente quando os moradores tinham ciência de que a construção seria feita, mas não garantia que a água pudesse chegar lá no alto do Bela Vista. Infelizmente, Alguns comunicados foram feitos, outros foram feitos através da confiança entre o diretor e o morador. Mas hoje não vale a pena falar sobre isso. O que vale a pena é falar que nós precisamos e vamos continuar trabalhando para atender a esta demanda. Entramos hoje, 8 horas da manhã, em Santo Afonso, para verificar o que, que estava acontecendo e por que a água não chega. E saímos hoje às 16h30. Amanhã nós vamos botar uma máquina dentro de Santo Afonso, porque a água chega na parte de baixo e não sobe para a parte de cima. E aí eu quero falar principalmente para aqueles que moram na parte de baixo. A água chega, e quando chega, começam a pensar somente na parte de baixo. Mas a gente acaba esquecendo daqueles que necessitam na parte de cima. Eles precisam tão quanto daqueles que estão aqui embaixo. E aí a água chega, infelizmente, a gente precisa de falar. Porque a água chega, aí o cara lava um carro, lava a calçada, lava a varanda. E aí a população da parte alta sofre e não recebe a água o quanto mais cedo. Ah, mas seu Cláudio, a água termina 5 horas da manhã. É claro, termina 5 horas pela parte mais alta, porque o pessoal acorda cedo e começa a reutilizar a água e perde a pressão. O que está acontecendo em Santo Afonso é que essa tubulação que chega lá é uma tubulação muito pequena, que naquela época não tinha a quantidade de ligações de água que tem hoje. Hoje nós temos 204 ligações de água lá para Santo Afonso, com pessoal que acabou chegando lá, e uma casa daqui, os ciganos que chegam dali, e isso realmente influencia. Eu estou falando isso porque o próprio Getúlio conversou hoje comigo por telefone, ele falou: Cláudio, há anos atrás nós já temos esse problema. Nós já tivemos problema, a Rede Gazeta teve aqui, já constatou isso. Agora eu pergunto, se fosse fácil, já tinha sido resolvido. Mas não é fácil. Não é fácil captar. Mas essa administração pública está imbuída e tem compromisso de colocar água na parte mais alta de Santo Afonso. Esse projeto sairá do papel e será executado. Seu
Cláudio, você me concede uma parte?
Claro, com certeza.
Primeiro eu quero agradecer, né, a sua presença aqui. E muito bacana quando o senhor fala do projeto. Parabéns pelo projeto, quero te parabenizar, quero parabenizar toda a equipe que montou o projeto. Mas o que eu quero entender, eu usei essa tribuna terça-feira, quando eu falei que tinha 17 dias que a comunidade Bela Vista estava sem água, porque aí o senhor me desmentiu, falou para mim que era mentira. No dia 26, tinha 14 dias que não tinha água. No dia 28, não tinha chegado água, então são mais 2 dias. No dia 29, eu usei essa tribuna, e tinha 17 dias que não tinha água. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas voltando lá no projeto, o que eu quero saber do senhor, enquanto que esse projeto vai ficar pronto, a comunidade vai ficar sem água? O meu questionamento é esse daí, é só isso daí. Enquanto o projeto sai, a Rua Bela Vista vai ficar sem água?
Presidente, olha bem, há mais ou menos uns 30 dias atrás, essa água tinha normalizado. Essa água estava sendo abastecida lá no Morro Bela Vista. E aí, o que, que aconteceu? Nós descobrimos um rompimento na tubulação em frente lá do Riso. Fizemos um reparo com a nossa equipe técnica e daí para frente nós não conseguimos recuperar isso. Todos poderão falar: mas Cláudio, o que, que nós precisamos fazer? É continuar fazendo. Nós vamos botar máquina, nós temos que abrir o local para poder essa tubulação chegar. Você imagina que nós tivemos um problema de abastecimento da cidade. A perca de pressão na tubulação, se for um cano quebrado de meia, ele não consegue jogar essa água lá em cima. É assim, é uma questão da gente continuar pressurizando essa rede para poder chegar a essa parte de cima. Paraíso sabe muito bem disso, ela conhece um pouco das condições técnicas do SAI, mas assim, o projeto é continuar fazendo isso, e aí eu quero falar para o nosso amigo Fernando, que através do vereador Evandro, já vamos colocar amanhã um caminhão-pipa para poder a gente ajudar isso. Mas então, que nós precisamos,
então, seu Cláudio, por quê que há 17 dias atrás, há 15 dias atrás, esse caminhão não foi lá? Nós sugerimos isso várias vezes, eu e o vereador Evandro aqui. Olha, a gente, nós sabemos que a água não vai lá em cima. Tem dificuldade lá, é muito fácil ir lá, trancar o registro embaixo e botar uma caixa lá em cima e soltar água. Que vai com gravidade, vai atender a comunidade até esse projeto ficar pronto. O que não pode é a comunidade ficar sem água.
Eu estou te entendendo, presidente. Só que antes dessa água subir lá para o alto do morro, ela precisa de ter pressão. E a gente precisa de normalizar o abastecimento para isso. Se ela perder a pressão, ela não chega lá em cima no alto do morro.
Ela não, você já falou que ela não tem pressão para subir lá. Eu estou falando de você botar um caminhão pipa, uma bomba, alguma coisa. O que a gente não pode ficar é do jeito que está. E outra coisa que eu vou te falar. Há 2 anos atrás, eu quero parabenizar, eu não sei se tem algum servidor do SAI aqui. Gabriel ligava para ele, Josmar, Josival, ligava outro, não tinha problema. Mas amanhã a água estava lá. Agora a gente liga, os moradores ligam, igual eles reclamaram comigo. Poxa, a gente liga, passa 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, a água não chega. Então nós queremos uma solução, é isso aí que nós queremos.
Claudinho, cede a parte também. Eu sou a parte mais afetada que eu já vi daquela comunidade. Tanto eu, quanto o prefeito daquela comunidade, a gente sabe da dificuldade que é. A falta de água não é fácil, né? Quem mora embaixo e quem mora em cima. Lá atrás, né, a água, quem, as últimas casas lá em cima, sabe que a água era difícil chegar, chegava à noite, mas chegava, né? E dos tempos para cá não chega nem à noite, nem de dia. A última casa, que é a última casa, é do São Marcelo, eu acho que ele de mais de 2 meses não chega, não caiu uma gota d'água. Inclusive, quando ele caiu, ele mandou um vídeo, um áudio para Carlinhos, meu irmão que está ali, e eu mandei para você. Ele era feliz com a água caindo na caixa d'água. Mas aquilo que nós falamos, tanto eu quanto o Glauber, da falta d'água lá, tem o vereador Léo, que é da Lácio da Ponte, é aquilo que nós falamos. Antes que do projeto acontecesse, nós temos que fazer alguma coisa. E botar um caminhão pipa e abastecer 2 vezes por semana, o que não tem é ficar sem água. Tá. Ah, o projeto, nós conversamos sobre o projeto, a menina estava grávida. Ela voltou, a gente nem tinha concluído o projeto ainda. Por pouco não perde recurso, você sabe disso. Quer dizer, já vai para 2023, de novo. E se a gente não abrir o olho, a gente não consegue fazer. Então, e nesse período, o que a gente quer nesse período? Que abasteça 2 vezes por semana no Morro Bela Vista. Deu um jeito de caminhão-pipa, com a caixa lá em cima, mas que abasteça pelo menos 2 vezes por semana. Não só Bela Vista, como o biscoito também, passa a mesma situação. A gente fala de Santo Afonso, mas tem um outro biscoito que é a mesma situação. Hoje mesmo está abastecendo caminhão-pipa. Agora fica, se eles voltam, mais de 60 dias não cai água ali no Rio. Então, daí para lá. Então, o que a gente pediu de Jesus sai? Pô, vamos contratar um caminhão para bater 2 vezes por semana até acertar a situação.
Eu acho assim, Evandro. Não é abastecer 2 vezes por semana, é abastecer quando não tiver água. O que não pode é os moradores ficarem sem água. Isso aí.
Pipa.
Sim, caminhão pipa ou bomba, o que seja. A água tem que chegar lá. Porque quando chega, inclusive eu quero até saber como que é feito a cobrança. Os moradores vão pagar o talão de água normal? Paga normal?
Olha bem. O usuário só paga aquilo que ele consome.
Não, ele paga a taxa mínima também.
A taxa mínima.
Se ele não usar nada, ele vai pagar a taxa mínima.
Então, olha bem, gente, o que eu posso falar para você, presidente, é que nós vamos continuar
silêncio, trabalhando. Gente, por favor.
Por favor, gente, silêncio. É assim, nós vamos continuar trabalhando para poder botar a água lá em cima. Com a legalidade ou não, nós vamos verificar o que a gente consegue fazer para abastecer com o caminhão pica, mas assim, a gente sabe, se não soubesse que essa água não estivesse chegando lá, ela não chegava há 20 dias atrás, há 30 dias atrás, que estava normalizado. Então, assim, vamos trabalhar, vamos continuar fazendo esforço para poder abastecer, porque não existe outra fórmula, não existe outra mágica. Até a gente colocar, regularizar isso, botar um caminhão-pipa, vamos verificar se há possibilidade de a gente fazer isso, mas vamos fazer. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas que nós não vamos deixar de fazer.
Hein, Cláudio? Se há possibilidade, não, cara, a gente tem que pensar assim, a gente vai colocar água lá, eles não podem ficar sem água, cara.
Concordo.
É impossível, cara. Você imagine esse cidadão que tem 17 dias, até 20 dias sem água hoje.
Senhor presidente, concede uma palavra? Como fui citado aí, ficaria até constrangedor de minha parte não falar. Eu conheço realmente a distribuição, a rede. A rede está sucateada, ela não consegue mais chegar e fazer o que ela fazia. Mas também é inadmissível, nos dias de hoje, no ano de 2022, a gente permanecer com aquela rede. Precisa ser feito alguma coisa. Como foi dito pelos dois vereadores, né, que veio o recurso, tem uma planta, tem um planejamento. Aí eu quero saber, esse planejamento, em que situação ele se encontra hoje? Para já ser executado? Está em licitação? Está ainda em fase de projeto? Isso é uma das perguntas. Uma segunda pergunta. Aquele local, ele consegue suportar a chegada por gravidade? Ele precisa de bomba? Porque ele não é só para Santo Afonso. Ele vai para outros lugares? Porque ele desce do bairro Santa Luzia e segue ali as redes para ali. Chegando num determinado local, ele tem uma bifurcação que vai para Cristal, Santo Afonso. Se eu estiver errada, você me corrige. Então, assim, a gente vê que talvez naquela bifurcação precisa de um motor que ligue na hora que precise e que desligue na hora que as caixas estiverem ligadas. Hoje o SAI, ela cobra de cada um que está aqui dentro. Entendeu? É difícil ficar sem água. Então, a gente sentiu na pele de uma certa forma e não sentiu, porque as pessoas usaram água de chuva. Né? Não estou falando do nosso problema de hoje, né? Que isso foi uma coisa que Deus colocou e não foi o homem que fez. Mas, assim, eu vejo que, às vezes, não estou aqui criticando a equipe do SAI, pelo contrário. A equipe do SAI é uma equipe que trabalha muito, só que é um trabalho subterrâneo e é muito difícil de achar o problema. Eu falo porque eu sou engenheira mecânica e já trabalhei com isso. Só que isso a gente não pode usar isso como desculpa. A gente precisa usar isso como uma forma de achar o problema e ser resolvido. Eu não sei exatamente quantas famílias estão naquele alto daquele morro e que precisa daquela água, quantas crianças estão ali, né? E a gente precisa, sim, ou colocar uma caixa que seja bombeada, ou que seja levada de carro-pipa, como os dois vereadores já te procurou e falou. Como eu também, a gente já tinha conversado sobre a situação de outros bairros que também precisam daquela bifurcação. A gente precisa hoje é que a gente saia daqui com a esperança de amanhã ter uma solução. Não do problema ser passado de 2022 para 2023, para de 2023 para 2024. Não é essa a intenção. Os moradores vieram, estão de parabéns, tem que vir mesmo, que é só assim que a gente consegue as coisas, mostrando a indignação. Né? Todo mundo foi lá em Santo Afonso na hora que precisou. Eles vieram atrás da gente na hora que eles estão precisando. É assim que é a lei. Eu acho que é dessa forma, porque uma andorinha sozinha não faz verão. É um lema de todo mundo. João Neves é uma cidade muito pequena. A gente não está aqui criticando ninguém. Deixar bem claro, a gente precisa que seja resolvido. Quero parabenizar assim, as falas dos dois vereadores por ter colocado algumas dificuldades que talvez, né, por vocês estarem no movimento, vocês não perceberam, né? Porque quando a gente está no momento, a gente não consegue entender, a gente procura, mas não consegue solucionar. A gente vai tentando e não consegue. Então, eu gostaria que você nos respondesse qual situação que hoje se encontra esse projeto. Se tem uma previsão, se tem uma data prevista ou se não tem data ainda, se já tem empresa para fazer alguma coisa nesse sentido.
Vereadora Farias, o projeto já está na finalização da parte final para entrar na área de licitação. Então, até dia 20 agora será entregue já o projeto definido por onde vai passar, com todas as informações técnicas, para ser feito o termo licitatório, né? E a gente licitar já o mais rápido possível. E a execução de imediato. Quanto a aquelas duas adutoras, né, que abastece Santo Afonso e que abastece Piraquiaçu, elas são independentes. Uma passa lá pelo Cor de Pedra, pelo seu Aloysio Morelato, e a outra desce lá do Santa Luzia, que é uma adutora de 2 polegadas só, para abastecer lá em Santo Afonso. Né? Para o novo projeto, ela será uma rede independente. Ela não terá abastecimento de ninguém. Ela desce pelo Gadioli, né, pelo Santa Luzia, de 4 polegadas, e vai diretamente na parte onde vai ser construída um reservatório de água bombeada, com 2 bombas, como existe aqui no Maraca, e ela vai ser distribuída da parte de baixo e também bombeada para a parte de cima. Para quê? Para a comunidade ficar o tempo inteiro tendo esse tipo de abastecimento. Essa é a realidade. Esse projeto, depois a gente pode entregar, né, para os vereadores, para que eles também possam apreciar de como vai ser executado de uma forma como um todo. Presidente, o que eu posso falar para você, nós vamos continuar trabalhando. Eu acho que quando a gente está focado para resolver tecnicamente a execução, fazendo reparos, tentando fazer isso, fazer aquilo outro, realmente foge às vezes, pode ser um pipa para ajudar, não pode, nós não temos um caminhão pipa de água potável, mas nós vamos ter que arrumar um caminhão, porque hoje o município tem 2 caminhões, mas os 2 caminhões são caminhões de água bruta, não são caminhões de água potável, então nós vamos ter, é claro, vamos procurar o parceiro do município para a gente poder arrumar esse caminhão de água potável, porque não adianta eu pegar os 2 caminhões pipa, levar lá para Santo Afonso, chegar lá, entregar na comunidade, aí a pessoa vai pegar a água e vai falar, está amarela, porque está contaminada. Então, é a nossa intenção. Eu peço desculpa à comunidade de Santo Afonso. Né? Eu não gostaria de estar passando por isso. É a primeira vez que eu passo por essa situação. Queria estar aqui falando de outra coisa. Queria estar aqui recebendo uma homenagem, mas não. Eu vim aqui para esclarecer que quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez, eu soube que daquele dia adiante eu seria um homem público. E quando eu assumi a direção do SAI, eu sabia que o desafio era grande. Por isso que eu mencionei a questão do bairro Santo Afonso. Tá certo? Obrigado, presidente.
Com a palavra, o senhor Carlos Gilvan de Souza, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre a falta de água do bairro Santa Fosso, em especial a rua Bela Vista.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presidente Glauber. Tá bom? É igual o Cláudio estava falando, a respeito que eles têm um projeto para fazer, para melhorar a melhoria de água do bairro Santo Afonso, precisamente no bairro, na comunidade Bela Vista. Mas até isso acontecer, a gente precisa que a minha família, Santo Afonso aí, que estão junto comigo aí, seja abastecido em água, porque eles estão passando por grandes necessidades. O Floresvaldo, que é o último morador de lá, do Morro Bela Vista, ele tem 17 dias sem água. Até a data que eu mandei uma mensagem para o senhor Cláudio. E isso aí não pode estar acontecendo. Eu cheguei até a dar uma ideia para o senhor presidente, o Globo, de colocar uma caixa d'água lá em cima, chegar no Getúlio, botar um tampão e o carro-pipa levar lá em cima e servir a eles ali. A nossa comunidade do bairro de Santo Afonso está necessitando, precisando disso aí. Então nós não podemos esperar esse projeto se tornar realidade para nós e as pessoas passarem por necessidade de água. Ninguém pode passar por necessidade de água. Eu cheguei a pegar um carro do vereador José Evandro para levar água lá em cima para eles. Eu estava levando água de moto, eu tenho a nascente lá na minha casa, eu levava água para eles. Está aí o Gilvan aí, que não deixa eu, talvez, mentir, que eu levei água para ele lá, entendeu? Na casa dele. Aí pedia para a gente ligar. Desse período para cá, foi 60 ligações e nada foi resolvido. Então, o que nós estamos precisando, até esse projeto se tornar realidade, que as pessoas continuam vivendo com água, tendo água para... Olha, mãe de família, criança passando por necessidade de água. Está aí as mães aí, ó, com criança no colo aí. Isso aí não é fácil. Isso não é fácil. Isso aí é desumano. É desumano o que a distribuidora de água de João Neiva está fazendo com a comunidade de Santo Afonso, da rua Bela Vista. Eu peço que você tenha um pouco mais de amor. Porque as coisas só acontecem com amor. Porque está aí, ó, a minha família, Santo Afonso, eles vieram até a mim e falaram: Carlinhos, nós estamos precisando de água. Eu ligava. Ah, tem que ligar para a central. Eu ligava para lá. Eu ligava, Getúlio ligava. Outras pessoas aí, meus colegas aí, minha família ligava. Todo mundo ligava. Por dia. O pessoal do SAAI ia lá em cima, em Santo Afonso, lá na rua Bela Vista. Ia e voltava, e a água não chegava até eles. Há uns anos atrás aí, essa água, ela chegava às 21 horas até às 22 horas. Depois, uns 17 dias para cá, essa água não está chegando lá em cima, na rua Bela Vista. Por quê? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu gostaria de saber o porquê que isso está acontecendo.
Boa noite a todos, boa noite comunidade de Santo Afonso, ao quem eu tenho muito orgulho de ter nascido, criado, um local onde eu aprendi muitos valores, e quero dizer para vocês que esse assunto, ele não é de agora. No dia 2 de fevereiro de 2021, o vereador Lucas Recla colocou um requerimento aqui nesta casa, falando desse assunto, referente à água. 2 de fevereiro de 2021. Em 2022, no dia 22/3, a vereadora Simone também colocou um requerimento falando sobre a questão da água. A gente sabe que essa questão da água não é de agora, só que a gente precisa resolver o agora. Não adianta a gente ficar olhando de quem não fez. A gente não foi colocado aqui nesse lugar para apontar quem não fez e sim fazer. Só que eu preciso também esclarecer para os senhores e para o Carlin que os vereadores, eles têm algumas limitações. E as nossas prerrogativas é cobrar do executivo. Só que a gente tem um certo problema, principalmente eu sinto esse problema, porque muitas vezes, quando eu e a vereadora Simone colocam algumas coisas aqui nesta casa, a gente é taxado de oposição. E talvez até pelas próprias pessoas que não conhecem como funcionam as coisas. Infelizmente, quando a vereadora Simone colocou esse requerimento, eu fiz uma fala aqui nesta casa que eu até gostaria de repetir para os senhores. Eu disse aqui que Santo Afonso não tinha água porque era Santo Afonso. Porque se fosse um outro bairro com pessoas com poder aquisitivo melhor, as coisas já teriam sido resolvidas. E, infelizmente, eu fui mal interpretado. Só que eu não mudo ainda a minha opinião. Infelizmente, falta, e é uma negligência do poder público, e aí eu me incluo enquanto poder público, de cobrar, principalmente para as pessoas mais carentes, que realmente não têm condições de comprar uma água mineral para tomar. E quando eu fiz essa fala aqui, o Claudinho ficou sabendo, ele não estava na sessão, mas alguém, acredito eu que com boa intenção, comunicou para ele que eu tinha feito essa fala, e ele me respondeu de forma documental. Mas, fato é que a gente precisa de uma resposta. E além disso, quando o presidente Glauber colocou essa convocação, e aí é bom que os servidores do SAA estejam aqui, deu a entender que a gente estava falando dos servidores do SAAI. E isso não é verdade. Não é verdade. Nós, em momento algum, e aí eu vou falar por esta casa, em momento algum a gente está falando de servidor do SAAI. Nós estamos fazendo a crítica à empresa SAAI, à autarquia SAAI. O servidor não tem culpa, porque o servidor trabalha com aquilo que a empresa dá. Então, assim, Carlos, peço desculpa ter me alongado aqui. A gente precisa deixar claro as críticas. Não tem problema nenhum a gente fazer crítica. Por quê? Por que eu não posso fazer uma crítica ao SAAI, sendo que todos os dias eu vejo a população dizendo o que os vereadores estão fazendo? O que os vereadores estão fazendo para trazer água para a gente? Então, eu posso. Eu, enquanto vereador, posso ouvir essa crítica. Eu posso porque eu fui colocado para representar o povo. E se eu não estou trabalhando para o povo precisa me criticar. O povo precisa me questionar. O povo precisa responder. Só que eu, vereador, eu não posso fazer uma crítica ao executivo, porque eu sou taxado de oposição. Eu, vereador, não posso fazer uma crítica ao SAAI, porque eu sou taxado de oposição. Então, assim, eu me solidarizo com os problemas que vocês estão passando, porque é um local onde eu cresci, onde eu vivi e sei do problema, mas também me sinto limitado em agir, em tomar atitude diante dessa situação. Obrigado, Carlinhos.
Falou, Léo. Muito obrigado. Está aqui, ó, tem 20 pessoas lá do bairro Santo Afonso. Os reservatórios deles estão tudo vazios. Estão vazios os reservatórios. Não tem água dos reservatórios deles. Não tem. Chegou o caminhão-pipa lá, abasteceu 500 litros de água para cada um, mas tem família, tem criança. E a casa que tem criança, o consumo de água é bem grande. E o que nós estamos precisando é que haja uma união entre vocês aqui dentro para que isso possa ser resolvido, gente. A maioria das minhas vezes, eu sempre estava ligando para o senhor presidente aí, o Glauber, até mandei mensagem também para o Marcelo, o vereador Evandro também, entendeu? A respeito da água que estava, os pessoal já estava, os reservatórios deles estavam secando, já estava entrando em desespero. Aí eu como tenho uma água lá em casa, água, tem água mineral, água boa, eu falava com eles, vocês descem lá para pegar lá. eu ficava com dó deles. Eu subia lá em cima de moto, de carro, levando água para eles. Eles estão aí que não deixam mentir. Então, gente, essas aqui são as minhas palavras. Peço a vocês que vocês venham ter um pouco de amor e união aqui dentro para que isso possa se concretizar. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado, senhor Glauber, o presidente da Câmara. Obrigado a todos os vereadores aí. Muito obrigado mesmo, gente. Obrigado, família Santo Afonso, aí, por vocês terem comparecido aqui. Obrigado.
Nossa. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, número 324. Prezados, vimos por meio deste informar que na data de 29 de novembro de 2022, devido à ocorrência de chuvas intensas, alguns pontos da estrada de acesso que liga Demetra Ribeiro ao centro de João Neiva foram bloqueados devido à queda de barreiras na região. Houve também no bairro São Brás alagamento de pista próximo à propriedade do senhor Sarcinelli, bem como árvores bloqueando a estrada próxima à chegada do distrito de Demetra Ribeiro. Pelos motivos citados, no horário das 16 horas às 18 horas e 30 minutos, não havia possibilidade de tráfego nesses locais. Informamos ainda que, para fins de esclarecimentos, a Prefeitura, através da Defesa Civil e Secretaria de Meio Ambiente, efetuou o desbloqueio das áreas citadas nos horários de 17h30 às 18h30, liberando parcialmente o tráfego de veículos. Sendo que temos para o momento, colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Projetos de lei números 1914, 1922, 1923, 1924, 1928. Projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva 403. E projetos de decreto legislativo 002 de 2022. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, vereador Eliel.
Boa noite a todos, novamente. Boa noite, público presente. Servidores desta casa, faz necessário a gente continuar essa temática da água e a gente precisa retomar ponderar algumas coisas aqui, primeiramente em relação aos servidores do SAAI. Eu já tive um diálogo com o presidente. Me preocupa muito a forma como os servidores do SAAI estão entendendo todo esse movimento. Então, assim, primeiro eu gostaria de esclarecer que nós não estamos fazendo crítica a servidor de SAAI. Eu estou dizendo isso porque eu sou uma pessoa antenada nas redes sociais. Eu tive alguns comentários de servidores do SAAI, de algumas pessoas fazendo algumas críticas em relação à questão do servidor. Teve um servidor do SAAI, inclusive, que disse que nós não estávamos disponíveis para aprovar aumento de salário. Primeiramente, eu quero dizer para o servidor do SAAI que quem envia projeto de aumento de salário é o executivo e não o legislativo. Nós aqui, vereadores, não podemos criar projeto para aumentar salário de servidor. Quem faz isso é o executivo. Então, isso precisa ficar muito claro. Então, quando um servidor do SAAI coloca isso, ele está criando uma situação para com a população e dizendo que a Câmara não está junto com os servidores. E isso é mentira. Então, é a primeira coisa que a gente precisa pontuar. Por outro lado, também, a gente precisa destacar que esta casa é a casa do povo. Então, aqui é que precisam ser esclarecidas coisas relacionadas ao povo. Então, quando a gente faz um projeto de resolução para convidar algum agente público para esclarecer alguma coisa, aqui é o local. Não é nenhum outro lugar. As redes sociais, elas podem ser usadas, porque nós estamos em um mundo digital. As pessoas podem sim procurar, mas aqui é o local. Então, assim, nenhum agente público pode se sentir menor, diferente de ninguém, ou humilhado por estar aqui esclarecendo algo que é de sua competência. Eu já falei aqui nessa casa que quando a gente aceita ser vereador, pelo menos ninguém foi lá em casa me obrigar a ser vereador. Ninguém foi na casa de ninguém obrigar a ser secretário. Ninguém obrigou o Claudinho a ser diretor do SAAI. Nós recebemos um convite e aceitamos esse convite. Então, se eu aceitei esse convite, cabe a mim respeitar e aceitar as coisas boas e também aceitar as críticas, pegar essas críticas, analisar e mudar. Então, quando eu estava andando na rua e uma pessoa chegou para mim e falou bem assim, o problema agora é que você estão fazendo crítica a servidor. Eu falei, não, tem ninguém criticando servidor. Porque, na minha opinião, eu não sou técnico de segurança do trabalho, tá, gente? Mas quando uma empresa coloca um servidor dentro de uma cachoeira para buscar o problema, essa empresa tem responsabilidade sobre aquela pessoa. Se ele não tem segurança nenhuma, ele pode sim ser considerado herói. Eu reconheço. Mas a empresa também é responsável por colocar aquele servidor a risco. Me desculpa, gente, mas eu não posso simplesmente enxergar algo e não falar. Eu não posso simplesmente, estou parabenizando os servidores do SAAI, que lutaram, trabalharam, atuaram de maneira excelente. Mas agora é o momento da gente analisar os pontos positivos e analisar os pontos negativos. E não sou eu que estou falando não, tá, gente? Eu tenho aqui uma postagem de um servidor do SAAI, que eu não vou citar o nome, mas não sou eu que estou dizendo, foi um servidor do SAAI. Um morador de João Neiva pergunta para o servidor do SAAI assim, parabéns, mas não tem como fazer um plano B? O servidor do SAAI respondeu o seguinte, estamos pedindo há décadas esse plano B, porém, enquanto nós funcionários darmos um jeitinho brasileiro de resolver as coisas, nada mudará. Não sou eu que estou falando, não. Porque eu não tenho competência para dizer o que, que o SAAI tem que fazer e o que, que não tem. Porque eu estudei para ser professor. Agora, quando um servidor coloca isso aqui, o que, que eu consigo entender? O que, que nós conseguimos entender? É que alguém que está lá dentro, que conhece o processo, está dizendo que precisa ser mudado. Alguém está dizendo que algo precisa ser feito para a gente não passar por isso. Não é o vereador Eliel que está falando, gente. É um servidor do SAAI. Então, assim, é muito triste para a gente quando a gente... Eu tenho aqui, por exemplo, postagem de moradores que eu acompanho muito, dizendo, ó, o Morro Bela Vista está há 12 dias sem água. Outro dizendo... Minha sogra está sem água desde quinta-feira retrasada. Carro-pipa é solução temporária. O que as pessoas realmente querem e precisam é de água na torneira. Essa questão da falta de água não é hoje por causa da chuva. Essa questão da falta de água é de anos. E eu não falo há anos. Eu vou dizer 2021, quando esta casa aprovou um requerimento apontando o problema do bairro Santo Afonso. Então, assim, eu gostaria de pedir, a gente já teve problemas aqui, por exemplo, de agentes públicos falarem para os seus servidores que o que que essa, e aí fala um termo, vereador está fazendo, né, um termo pejorativo. Eu sei que isso acontece. Já teve situações de agentes públicos, por a gente estar atuando, por a gente estar brigando pela população, fazer piadinha até com a roupa que a gente está vestindo. Porque em Outubro Rosa, eu vim nessa casa com a camisa rosa e esse agente público fez uma piadinha em relação à minha roupa. É só para os senhores entenderem o nível de pessoas que estão se dispondo a trabalhar para o público. Se fazem isso com o vereador, o que será que faz com as pessoas carentes que talvez não tenham tanto conhecimento? Então, assim, eu gostaria de registrar essas questões. Quero dizer novamente para os servidores do SAAI que a gente respeita, que eu tenho total consciência do trabalho dele. Eu sou representante sindical, eu represento trabalhadores, eu sou diretor do Sindicato dos Bancários e sei como um trabalhador atua, muitas vezes em condições precárias, e muitas vezes as pessoas confundem a atuação do trabalhador com a atuação da empresa. Então, quero deixar bem claro que esta casa respeita o servidor do SAAI. Se tem alguém dizendo o contrário, essa pessoa está mentindo. Essa pessoa está mentindo. Nós respeitamos. Agora, isso não impede da gente fazer uma crítica à empresa. Isso não impede da gente fazer uma crítica à autarquia. Às pessoas que estão na autarquia. E crítica, gente, crítica, não é nada, não é questões pessoais. Eu respeito muito o Cláudio. Dei aula para a filha dele, tenho o maior respeito pela família, mas isso eu preciso separar. Isso eu preciso separar. Eu não posso dizer porque eu gosto do Cláudio, porque eu respeito o Cláudio, porque eu tenho o maior carinho e admiração por ele, eu não vou cobrar uma atuação dele. E comigo isso não funciona. Não funciona. Então, assim, que esta postagem desse servidor do SAAI, né? Estamos pedindo há décadas esse plano B. Porém, enquanto nós, funcionários, darmos um jeitinho brasileiro de resolver as coisas, nada mudará. Então, esse jeitinho brasileiro, uma hora ele dá problema. Esse jeitinho brasileiro, uma hora ele falha. Lá em Santo Afonso está falhando há muito tempo. Há muito tempo. E eu volto a dizer, infelizmente, essa situação, eu não consigo pensar em outra coisa. Acontece porque é Santo Afonso. Porque o município faltou água 3 dias, teve toda uma mobilização para levar água às pessoas. O que não aconteceu em Santo Afonso. Então, assim, que a gente possa refletir, analisar, aprender com o que a gente passou. E, lógico, gratidão é algo que a gente precisa fazer. Eu agradeço toda a equipe. Sexta-feira a gente esteve presente lá no gabinete. A gente acompanhou o comitê de crise. Eu saí de lá, assim, encantado, principalmente com a atuação do prefeito. Eu falei em casa, falei assim, eu nunca vi alguém tão organizado, sabendo exatamente os problemas, sabendo lidar com diálogo, com conexão com outras pessoas, com as autoridades. A gente precisa parabenizar. Só que isso não impede, deu, parou, e agora o que nós vamos fazer para não acontecer de novo? É aquela história do leite derramado. Não adianta chorar pelo leite derramado. Adianta sim, porque se eu não chorar, ele derrama de novo. E aí é algo que eu não quero que aconteça.
Vereador, sim. Concede a palavra. Boa noite a todos, público presente, nobres colegas, funcionários dessa casa de leis. Primeiramente, eu quero parabenizar o vereador Leal pelas suas palavras. Difícil falar, porque você sabe exatamente como eu penso. Eu acho que você foi muito feliz em tudo que você disse. E também parabenizar o presidente Glauber por ter provocado essa discussão, mas só foi possível através do projeto de resolução que permite que um agente público venha até aqui prestar esclarecimentos. Poderia ser diferente se não houvesse problemas. Só que a gente vive o município e são problemas, na nossa casa tem problemas, nossos bairros têm problemas, nossas cidades têm problemas. Então, assim, é com uma satisfação que a gente recebe vocês num momento ruim, mas que vocês possam participar, que vocês possam trazer os problemas aqui, discutir aqui. Porque é uma ferramenta que nós, vereadores, temos, que é chamar quem está na ponta, o agente público, o secretário, e que nós possamos cada vez mais entender, nós vereadores, que chamar responsáveis para esclarecer, para solucionar, para a gente é muito importante. E falando do SAAI, me permite, Gabriel? Falando do SAAI, o SAAI ele é autônomo, né? Ele tem dinheiro, ele tem recurso próprio. Né? Uma parte, a prefeitura paga o diretor, a gente sabe como é que funciona. Então, o SAAI, ele precisa se organizar, porque não é só no Santo Afonso, é a água que não tem flúor em Acioli e Barra do Triunfo. Sou dentista, lá as crianças não têm flúor na água. É, tem outro problema entre Acioli e Santo Afonso, esqueci o nome, que está desativada. É uma? É. Ela está desativada. Então, são vários problemas. Que é o tempo todo apagando incêndio, é dar um problema aqui, é um cano aqui, uma falta de água aqui, é Santo Afonso que não tem. Então, eu acho que tem que ter planejamento, tem que captar recurso para que efetivamente sejam solucionados os problemas. Porque água é questão de saúde pública. Não existe ficar um dia sem água, dois dias sem água. Então, assim, é isso que eu tenho para falar. É, eu quero parabenizar, agradecer os que realmente foram na linha de frente ali nesses momentos de muita chuva, super perigoso, como o vereador Eliel disse, né, super perigoso, mas obrigada. E vamos planejar, conte com os vereadores, nós estamos aqui é para isso, é para efetivamente solucionar o problema em definitivo. Que todo momento nós somos cobrados, é Santo Afonso, é Cristal, é a Rua Nascente. E aqui a gente está para isso. A gente está aqui, a gente não, nós somos escudos. Pode vir, pode cobrar. Agora também a gente precisa fazer o que o Glauber fez, o que não aconteceu comigo, que eu pedi, eu fiz um projeto de resolução de uma situação super importante, que foi o transporte das crianças sem porta, cadeiras da educação dentro de um comitê, partido político, alguns nobres colegas não entenderam que esse projeto de resolução serve para que o responsável venha esclarecer. Eu fiquei sem resposta. Então, é por isso que eu parabenizo presidente Glauber, que ainda bem que os nobres colegas entenderam que é importante, tem que ser aprovado o projeto de resolução, tem que ser esclarecido. Não importa, como o Eliel falou, o vereador Eliel falou, nós estamos aqui representando, mas quem está na ponta, quem está no executivo, secretário, diretor de autarquia, tem que esclarecer. Então é isso, vereador. Obrigada pelo momento.
Eu vou passar a fala para o Glauber, mas eu gostaria só de esclarecer uma situação. Por exemplo, a população, eu estou aqui, o SAAI, só para os senhores entenderem, a lei do SAAI é uma lei que foi criada ainda no município de Ibiraçu. Então, se você procurar lá na lista de leis que cria a autarquia, é uma lei ainda quando o município pertencia a Ibiraçu. Então, também, provavelmente, existem muitas coisas do SAAI que já estão ultrapassadas, que precisam ser mudadas. Por exemplo, eu tive questionamentos nas redes sociais de pessoas questionando assim, o equipamento tal, reservatório, era para 5 mil pessoas. Imagine João Neiva, gente. Imagine a população de João Neiva em 1988. Imagine a população de João Neiva agora, em 2022. Então, se você tem toda uma estação preparada para 5 mil pessoas, para 6 mil pessoas, como é que ela vai dar conta para hoje uma atual população aí de 15, 17 mil pessoas? Então, essas respostas eu não consigo dar para a população. Mas a autarquia, ela tem, né, a autonomia e a competência de responder isso. Então, assim, outra coisa também que eu gostaria de esclarecer, eu até brinquei com o vereador Heraldo e vereador Celso quando eu cheguei, que eu notei uma situação, falei, olha, já mudaram. Porque a gente observa, a gente que é da educação, a gente tem uma situação que a gente analisa. Eu quero dizer para os senhores que quando eu olhei o vídeo do servidor do SAAI dentro da cachoeira procurando o vazamento, a minha primeira atuação, assim, eu dizia assim, o que, que essa pessoa está fazendo aí sem nenhum equipamento de segurança, risco, né? O que, que isso pode? Na hora eu pensei, né? Claro, gente, eu não estou fazendo uma crítica, parabéns ao servidor, só que a gente precisa também pensar na vida daquele ser humano. E o que, que o SAAI pode fazer para, daqui para frente, dar condições de trabalho e segurança para os servidores? Porque, assim, tá bonito a gente ir para a rede social e parabenizar, mas e a vida deles? Como é que fica a vida deles? Como é que fica a situação deles? Eles têm família e eles estão arriscando a vida. Arriscar a vida é uma coisa. Colocar a vida em risco sem necessidade ou sem responsabilidade é uma outra coisa que a gente precisa analisar. A gente precisa avaliar. Certo? Então, existem equipamentos que eu não sei, tá? Não, eu não trabalho para isso, não tenho competência para dizer, mas eu tenho certeza que algo precisa ser feito para que os servidores do SAAI não passem por isso. Senhor presidente.
Eu ia usar a tribuna, mas o senhor já falou, acho, vários assuntos importantes aí que eu ia falar, que nós até conversamos antes, mas eu gostaria só de esclarecer aqui que eu escutei uma voz no plenário, alguém falando, que precisou ter enchente para João Neiva ficar sem água para a gente poder estar fazendo esse projeto. Mas não foi assim, não. Esse projeto ele foi feito desde de resolução de convocação desde a semana retrasada. Entendeu? É porque ele tem uns prazos que ele precisa ser passado aqui pela casa. O Carlinho acompanhou, eu tenho conversado com ele e sabe que a gente está bastante empenhado nesse assunto. Só para esclarecer isso daí.
Só para finalizar aqui, eu quero esclarecer que as minhas redes sociais, eu não consigo realmente estar em todos os lugares. Muitas pessoas têm algumas falas que Santo Afonso tem o prefeito e dois vereadores, né? Eu saí de Santo Afonso quando eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 34, mas eu me sinto sim pertencente àquela comunidade, como eu me sinto pertencente a todas as comunidades, porque quando a gente é eleito, a gente não é eleito para uma comunidade, a gente é eleito para o município. Que bom que a comunidade de Santo Afonso tem representantes, isso é muito bom, isso é fundamental. Parabéns à comunidade de Santo Afonso, que elegeu um vereador para atuar ali 24 horas, muitas vezes fazendo serviço que nem é de competência do vereador. Eu sei que o vereador Evandro faz isso. O vereador Evandro é uma pessoa que eu tenho profundo respeito. Quando eu era criança ainda, ele tinha esse papel social, não é porque ele é vereador. O vereador Evandro, ele atua na sociedade não por ser vereador, porque antes disso ele já fazia esse papel. Então eu gostaria de fazer esse registro, né? E quando a população direciona o problema a dois vereadores e ao prefeito, eu não tiro razão, não. Porque se a gente que está lá, que conhece a realidade, não demonstra nenhum tipo de atuação e preocupação, cabe à população fazer a crítica mesmo. Então, assim, eu não tenho problema nenhum. Pode ir nas redes sociais, pode fazer a crítica, pode nos demandar, porque a gente foi eleito para isso. Muito obrigado.
Passamos à ordem do dia. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 1914 de 2022, que dispõe sobre a criação de cargos públicos para atendimento de programas especiais e das outras providências, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto de lei número 1914 de 2022 foi aprovado. será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1922 de 2022, que altera a lei municipal 2648 de 2014, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto de lei número 1922 de 2022 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1923 de 2022, que cria gratificação para atividade de natureza contínua especial para motorista que exerce suas funções de transporte escolar e das outras providências, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Liel.
Aproveitar a presença da secretária de Educação, Marciela. Esse projeto, ele tem uma importância muito grande, porque ele gratifica o motorista do transporte escolar. O que que acontece? Hoje, um motorista do transporte escolar, ele recebe R$ 1.350 na prefeitura. Por ele receber R$ 1.350, ele tem outras empresas que oferecem mais, e, infelizmente, o município fica sem esse profissional. E qual é a consequência disso? Não tem profissional para buscar as crianças. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Eu tenho uma sobrinha que ela é público-alvo da educação especial, a filha da Elisângela, que é Eliane. Tenho certeza que muita, acho que todo mundo aqui conhece. Ela começou a estudar em julho. Então, assim, a lei ampara que ela esteja na escola. Só que por não ter o motorista, o profissional para ir buscar, ela ficou sem aula. Então esse projeto é um projeto importante que busca minimizar essa situação, minimizar esse risco para que a prefeitura consiga contratar pessoas, para que as pessoas tenham direito à educação. Infelizmente, a gente teve aí não só... Citei o exemplo da minha sobrinha, mas diversas pessoas em João Neiva só começaram a estudar depois de julho, porque não tem profissional para ser contratado. Então, assim, parabéns. Eu gostaria de destacar que esse projeto ele foi pedido desde o ano passado. Infelizmente, a gente só está votando ele agora. Eu tenho certeza que ele poderia ter sido votado antes e o problema ter sido resolvido, porque eu sei que eu já conversei com a Marciela e desde fevereiro esse projeto já estava em andamento, mas infelizmente a morosidade, talvez por não ter uma devida atenção para quem realmente precisa, a gente está aprovando esse projeto agora. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar o executivo por esse projeto, um projeto de grande importância, como o professor Eliel falou, e também dizer que eu estou fazendo a indicação para o prefeito para que essa gratificação também se estenda para os motoristas da área da saúde. A gente sabe, eu pesquisei, os motoristas de ambulância já possuem essa gratificação. Porém, os outros motoristas que dirigem carro de PSF, carro de Crefineiva, às vezes se deslocam para Vitória, saem 4 horas da manhã, e eles não têm esse direito de gratificação. Então, eles acumulam horas, e às vezes essas horas se transformam em dias e vários dias, que acaba abrindo uma brecha, no serviço da prefeitura, e acabam ficando sem motorista. Então, eu estou enviando para o prefeito, é claro que o projeto tem que vir do executivo, mas sugerindo a ele que estenda aos motoristas da saúde também. Ok? Só para título de esclarecimento.
Parabéns. Obrigado. Com a palavra, vereadora Simone.
Eu também quero parabenizar o executivo pelo projeto, até mesmo porque os motoristas, eles começam muito cedo, antes das crianças entrarem na escola, terminam após o horário escolar. Muitas das vezes, eles transportam em estradas precárias por conta de chuva, crianças que são crianças menores de 4 a 8 anos que eles transportam de muita responsabilidade, enfim, são merecedores. E, mais uma vez, eu quero parabenizar o Executivo.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de Lei número 1923, de 2022, foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1924 de 2022, que dispõe sobre serviço de plantão presencial a ser prestado pelos servidores do SAAI de João Neiva, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Eliel.
Só para destacar aqui e reforçar o que eu disse, esse projeto, Gabriel, né, é um projeto do SAAI. Né, e que a gente vai aprovar agora e concede um serviço, né, uma gratificação aos servidores. A gente sabe que quem trabalha num plantão precisa ser remunerado por isso. Então, assim, é mais um exemplo de que nós respeitamos os servidores do SAAI e sabemos da importância que eles têm. Com certeza eu adianto aqui, eu aprovo e também parabenizo tanto a autarquia quanto o Executivo no envio desse projeto. Né? Mas para destacar, esse projeto é um exemplo. Que bom que ele está sendo votado hoje para provar que nós respeitamos os servidores. Isso não impede da gente fazer crítica à autarquia. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o projeto veio muito numa hora muito certa. A gente viu aí a dificuldade da falta d'água, das discussões que aconteceu no nosso município. E vimos aqui, em todas as redes sociais, Carlinhos, a boa vontade de vocês, o risco que vocês correram e toda a dedicação que vocês fizeram. Eu fiquei sabendo, senhor presidente, a título de curiosidade, que quando esse provável cano tinha se rompido e ninguém sabia onde era, servidores do SAI, como o Carlinhos, foram no meio da mata, 3 horas da manhã, onde não tinha barulho, para tentar escutar onde seria o possível cano quebrado. Então, assim, são atitudes além das suas atribuições que vocês merecem muito, entendeu? Eu acho que a necessidade da falta de água é plausível, é muito compreensível, a gente tem que cobrar mesmo, mas a gente não pode deixar de elogiar esses guerreiros aí que arriscaram suas vidas para poder a distribuição de água voltar ao normal no nosso município. Então, assim, muito justa essa gratificação para os servidores do SAAI, e eu deixo aqui meus sinceros agradecimentos a atividades que vocês desempenham arriscando a vida de vocês. Parabéns a todos vocês. Obrigado, senhor presidente.
Também quero me colocar favorável ao projeto. Tem o Gabriel aqui, que é meu vizinho. A gente tem acompanhado o trabalho. O Gabriel sai lá, ele, Josmar, 2 horas da manhã, como o Marcelo falou, 3 horas. Isso já, eu sou vereador há 6 anos e eu tenho acompanhado muito bem a trajetória de vida de cada um. Então, e também me coloco favorável ao projeto. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 1924 de 2022 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário projeto de lei número 1928 de 2022, que institui política de bem-estar animal e das outras providências, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Eliel.
Esse projeto, ele é um projeto que é uma reivindicação minha, principalmente, desde o ano passado. A gente sabe da quantidade de animais abandonados na rua. Existem muitos cachorros, principalmente, e é uma questão de saúde humana. Um cachorro, ele pode atacar uma criança, além da transmissão de doenças. E a gente vem pedindo, né, a gente tentou fazer uma mobilização o ano passado no PPA do município, mas infelizmente a gente não conseguiu. E esse projeto, ele tem um objetivo, entre outros, de fazer a castração dos animais. Então a gente sabe que a curto prazo a gente talvez não vai conseguir resolver o problema. Mas a longo prazo nós vamos ter aí uma redução de animais nas ruas. né? Até porque as pessoas hoje elas têm seus animais, muitas vezes eles fogem e acabam criando. As pessoas não têm lugar aonde colocar esses animais. Muitos soltam na rua, muitos levam os animais para determinadas ruas e acaba que esse animal fica na rua e causando aí problemas e risco à população. Então esse projeto ele veio, né, ele é importante, ele é fundamental. Parabéns aí, principalmente à Secretaria do Meio Ambiente, né, que assumiu esse papel. Esse projeto, ele não só, além da castração, ele olha também para o bem-estar, né, para o sofrimento do animal. Então, assim, eu fico muito feliz de ter aí mais uma batalha vencida. A gente sabe que falta muito ainda, é um longo período, aí, um longo percurso, mas é um pontapé inicial da gente reduzir esse problema que é o abandono. Infelizmente, aqui em João Neiva, a gente tem muito animal, né, são muitos cachorros na rua, e graças, né, que bom que o executivo olhou para essa causa e hoje nós estamos votando um projeto tão importante que é a questão aí dos animais de rua. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, um projeto de suma importância, né, como o vereador Eliel falou, um projeto que a gente clamava por ele, né, professor? Mas eu queria chamar a atenção para os novos vereadores e para o público aqui presente, que é um projeto muito bem elaborado, só que é um projeto que ele possui penalidades aplicáveis às pessoas que cometem infração através de animais. Então, deixar muito claro aqui, porque nós, eu espero que todos vão aprovar esse projeto, mas que futuramente alguém não chegue a reclamar que está sendo penalizado por alguma infração cometida com um animal. Então, eu vou falar aqui que são penalidades aplicáveis aos infratores. Advertência por escrito, multa, recolhimento do animal, encaminhamento à Polícia Civil para as devidas providências, e multa através do VRTE, né? Que é aquele valor de referência do Tesouro Municipal aqui e estadual. Infrações graves de 100 VRT. Eu não lembro qual é o valor do VRT. Mas, assim, chamar a atenção da população que, se infringir normas desse projeto de lei, o proprietário do animal poderá ser punido. Então, assim, deixar bem claro a todos os vereadores, a população presente, que é direito ter animal, mas também é dever cuidar dos animais. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Simone.
Eu quero parabenizar pela fala, Eliel, e agora o Marcelo, que existe a lei, que ela é federal, é a lei 9605/1998, que diz o seguinte: maltratar animais é crime e deve ser denunciado à polícia. Se presenciar ou desconfiar de casos de maus-tratos, vá até a delegacia da polícia mais próxima ou disque 190 e denuncie. Alguns estados têm delegacias especializadas na investigação de crimes contra animais, mas o boletim de ocorrência pode ser feito em qualquer delegacia. Praticar atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano e multa. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Ou seja, eu acho que o município ele começa diante de tanta demanda, de tantos animais no nosso município. Eu acho que com esse projeto a gente vê na cidade a quantidade de animais maltratados, sem donos, abandonados. Eu acho que esse projeto ele vem conscientizar a população para que sejam feitas políticas públicas, para que isso aconteça o quê? Beneficie o quê? O meio ambiente, a relação, existe uma relação afetiva entre o ser humano e o animal. Todo mundo sabe como isso, hoje, maltratar um animal é tão grave ou igual maltratar um ser humano. Então, acho parabéns pelo projeto. Eu acho que nós estamos começando uma batalha para que a gente possa ter
efetivamente uma solução para essa quantidade de animais, sem falar nas doenças também que são transmissíveis para os seres humanos. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Evandro.
Boa noite a todos, né? Nós somos favoráveis a esse projeto, da importância que é. E a castração desses animais não só para os cachorros que estão na rua. Não. É para o cachorro que é seu, que está no seu quintal. Né? Porque antes da sessão teve reunião com o Fernando, que é do meio ambiente. Então essa castração de imediato é para cachorro seu que está presente no seu quintal. Por quê? Segundo eles, o cachorro acaba criando muito cachorrinho e as famílias não têm condições de criar, coloca nas caixas e sai distribuindo e jogando no meio da rua. Então, de imediato seria para cachorro que está preso no seu quintal. E se os cachorros soltos, segundo ele, segundo o Fernando, se o município pegar e castrar um cachorro igual esse, o município fica responsável aos cachorros. Então tem que achar mais para frente alguma solução dos cachorros que fiquem soltos na rua. Então, esse é importante visar isso, né, Léo? É dos cachorros que estão dentro do seu quintal, não cachorros que estão soltos na rua. Só isso, só para relembrar.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei da Câmara Municipal 403 de 2022, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre concessão de abono para valorização dos servidores municipais da Câmara Municipal de João Neiva, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto da Câmara Municipal 403 de 2022 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei de decreto legislativo da Câmara Municipal 002 de 2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre aprovação com ressalva das prestações de contas da Prefeitura Municipal de João Neiva, a Comissão de Justiça e Redação, e está acompanhado do parecer jurídico e das comissões. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de decreto legislativo da Câmara Municipal 002 de 2022 foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Simone.
Só para finalizar a minha fala, eu não sei se vocês observam, isso me incomoda, eu acho que incomoda vocês também. O tempo todo nós estamos no celular. É porque a ata do dia, toda a sessão, ela é feita, é colocada no nosso celular. Existe um grupo oficial. Então, o tempo todo a gente mexe no celular. Então, isso me incomoda, porque parece que a gente está olhando rede social ou conversando. Então, é o nosso instrumento de trabalho, como se eu tivesse um computador. Tá? Então, eu só estou falando isso porque todo mundo mexendo no celular. Eu acho que toda sessão tem que ser dita isso. Tá? Mas não é isso, nós estamos todos os vereadores que estão usando o celular estão acompanhando a sessão, tá bom? Obrigada, boa noite, obrigada pela presença, estamos à disposição sempre.
Com a palavra, vereador Eliel.
Então, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo de fazer diferença na vida das pessoas. Sem Deus, nós não estaríamos aqui, Ele que é aquele que nos fortalece, nos dá paz, tranquilidade, alívio, refrigério, através do Espírito Santo. Então, toda a honra seja dada a Ele. Depois eu gostaria de agradecer, eu já falei isso lá na minha fala, ao comitê, as pessoas envolvidas pelo comitê de crise. Eu não acompanhei tanto, mas o pouco que eu pude acompanhar, eu vi realmente pessoas dispostas a ajudar, pessoas que não viram a situação apenas como funcionário, apenas como servidor, mas como ser humano. Então, fazer aí alguns destaques, principalmente na pessoa da Carminha, né, que trabalhou, hoje é a referência, né, nem é Defesa Civil, é Carminha, a nossa referência, mas eu sei que tem toda uma equipe, tem todo um pessoal que trabalha, né? O prefeito atuou muito bem. A gente fica muito contente quando a gente vê o município vizinho reclamando, perguntando cadê o prefeito, e a gente fica mais tranquilo quando a gente sabe que o prefeito atuou aí muito bem. Então é muito importante a gente fazer esse destaque, né? Também a questão do Rio, que ele fez aí um trabalho, né? O executivo fez um trabalho muito importante na abertura do Rio, e isso reduziu muito os impactos da chuva. A gente precisa fazer esse destaque, e parabenizar mesmo e agradecer a toda essa equipe que atuou. Também eu gostaria de destacar que hoje, 6 de dezembro, é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A gente teve alguns trabalhos durante o dia aí que eu acompanhei na internet, de várias cidades fazendo trabalho sobre isso. A gente sabe que não é tão divulgado, mas João Neiva tem casos, sim, de violência contra as mulheres, e a gente precisa cuidar disso para que isso não torne uma realidade no nosso município. A gente sabe que quando a gente tem uma violência contra a mulher, as crianças que vivenciam isso têm grande probabilidade de crescerem também violência, crescerem também nesse ambiente de violência. E isso é uma responsabilidade que é nossa enquanto formador de opinião. Então, gostaria de fazer esse registro aí e agradecer imensamente a população, principalmente os moradores do meu bairro. É muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês estarem apoiando. É muito importante que vocês participem e vejam que esta casa busca, briga, cobra o executivo para a solução. Mas isso cabe ao executivo. O legislativo, ele faz a provocação, né? O dinheiro, quem administra e quem cuida é o executivo. Então é muito bom que vocês estejam aqui e participem. Muito obrigado mesmo, e contem comigo para o que precisar, o que tiver ao meu alcance. Tenha certeza que eu não vou medir esforço para ajudar a todos. Muito obrigado.
Só voltando à ordem do dia aqui, eu queria consultar os colegas vereadores sobre a mudança, a possibilidade da mudança da sessão do dia 13 para o dia 15, devido ao Jogo do Brasil. E até mesmo para que o prefeito possa se organizar, porque tem projetos para vir, aí a gente já fizesse uma mudança definitiva para quinta-feira. Quem for favorável, permaneça sentado. Pode falar, vereador. Pode falar. Sim. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. Então, a sessão do dia 13 foi mudada para o dia 15. Voltando às explicações pessoais, com a palavra é do Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite novamente. Agradecer a presença de todos nessa Casa de Leis. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor presidente, nós acompanhamos, como o professor Eliel falou, o gabinete de crise, muito bem montado, muito bem elaborado, muito bem coordenado. Analisando esse período de chuvas, nós vimos aqui vários problemas no nosso município, a falta d'água que está ocorrendo até hoje, deslizamentos, desabamentos, pessoas desabrigadas, pontes que caíram, estradas que foram fechadas, como na comunidade do nosso amigo vereador Celso aqui. Mas eu queria ressaltar e destacar que, graças a Deus, não tivemos percas de vidas, como aconteceu em outros municípios. Tivemos todos os problemas imagináveis, mas o mais importante e o bem mais importante, que é a vida, nós não perdemos nenhuma vida nesse município. Então, eu gostaria, sim, de agradecer a Deus, agradecer ao trabalho de todos, em especial ao executivo, que ao longo dos meses aí, eu tenho certeza que esse é um município unido. Nós somos os poderes independentes, porém unidos, e tenho certeza que nós vamos trabalhar para reconstruir as perdas materiais que nós tivemos nesse município. Então, agradecer mais uma vez a Deus e a todos vocês. Muito obrigado, boa noite.
Com a palavra, vereador Heraldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, nós vereadores, colegas. Boa noite, público presente. Queria parabenizar vocês por estar aqui hoje. Vocês estão fazendo uma crítica construtiva. Vocês estão procurando o melhor para João Neiva, o melhor para o prefeito, o melhor para Santa Afonso. Isso é, eu garanto que vocês vão vir aqui agradecer essa casa de lei que está empenhada a cobrança do executivo, do SAI, principalmente, que é o órgão competente para isso daí. Isso é uma coisa que nós vamos tá, nós já vem cobrando há muito tempo, como o Eliel falou, e a gente não está esquecido, a gente está sempre lembrando. Mas eu acho que, primeiramente a Deus, que não aconteceu nada, nessa chuva toda que aconteceu aí. Na verdade, hoje, Barra do Triunfo, Cachoeirinha, Rio Bas, Alto Vergo, Rio Lampê, está tudo interditado ainda. Por quê? Não consegue as marcas chegar lá para destruir as estradas. Tem várias famílias, tem umas 30 famílias lá que não estão conseguindo sair de casa porque uma máquina não consegue ir lá para desobstruir o estado, porque tem muita lama. E, então, assim, qual é o risco? O que aconteceu? A gente viu o risco que aconteceu do SAI ir lá debaixo de uma barreira daquela, numa água, dentro de uma cachoeira. Aquilo ali é um risco muito, muito grande ter ido botar à disposição daquilo. Mas muito importante que tenha alguém que se interessa pelo nosso município, nosso bem-estar de João Neiva. Obrigado.
Com a palavra, vereador Celso.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, os vereadores, público presente. Foi citado aí na ordem do dia que tinha várias estradas, né, interditadas. Só que minha fala era essa, né, mas o vereador já falou alguma coisa aí, o Heraldo. Mas em Demetro hoje a equipe estava trabalhando, João Neiva Demetro, e eu acho que já conseguiu liberar boa parte da pista, e eu acho que até em Demetro já está liberado. E nos próximos dias eles vão avançar o trabalho para ver se consegue chegar até o Heraldo falou, que é um problema sério, os produtores rurais estão sofrendo bastante com essa chuva, mas a gente acredita que isso vai ser solucionado nos próximos dias.
A palavra da vereadora Cíntia.
Agora boa noite a todos. Quero aqui deixar meu registro à comunidade de Santo Afonso. Dar os meus parabéns por vocês estarem aqui, né, porque sabemos que muitas são as cobranças, né? Que se a conta de água chegar e não pagar, o corte é certo, né? Mas a caixa d'água continua vazia, né? E vocês estão de parabéns. E parabenizar também o presidente Glauber, né? Por ter feito esse convite ao diretor do SAI, de estar aqui para prestar esclarecimentos. Porque só quem passa que sabe, né, o quão ruim que é. Nós ficamos, como o Glauber disse, poucos dias, né? Podemos sentir um pouco, mas 10, 15, 20 dias aí já chega a ser a desumano. Aí é. E parabenizar a fala do vereador Eliel, né, quando diz a questão das comunidades, né, porque é Santo Afonso. Né. Eu já passei algumas situações de precisar, de não ter condições de pagar uma situação da água e ter dificuldades em ser entendida, né? Para a gente ter uma noção de como que é. Quando a gente é cobrado para pagar, aí chega rápido. Né? Mas a água, que é o necessário, né? É um direito pago, não chega. Então, quero parabenizar vocês por se deslocarem até aqui. Podem ter certeza que nós, como fiscalizadores, nós estamos com vocês, né? E não será em vão. Tenho certeza que dará certo. E quero aqui.
Desculpa. Pode ir.
Quero aqui também agradecer essa casa de leis, né? Hoje estou retornando de licença. Eu dei uma encurtada nela aí. Né? Retornei antes do prazo. Agradecer pela forma humana como fui tratada, né? A situação que eu passei, algumas pessoas aqui sabem. E agradecer a todos. Todos os funcionários, aos colegas também, por se solidarizarem, né? Sentirem a minha dor junto comigo. Quero deixar registrado meu agradecimento também. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Edilson.
Boa noite, presidente. Boa noite, nomes vereadores, colegas. Agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade da gente estar aqui nessa noite, podendo tomar algumas decisões, né, em prol do nosso município. E agradecer à comunidade de Santo Afonso, né, se dispôs a estar aqui nessa noite. E eu quero dizer a vocês o seguinte, que pode ter certeza, depois de tudo isso que aconteceu hoje aqui, vai acontecer algo bom para vocês lá em cima. Não sei como, mas vocês podem ter certeza que isso que foi provocado hoje aqui vai ter uma resposta. E se depender da gente estar cobrando mais e mais, a gente vai estar cobrando isso. Mas pode ter certeza que vai ter uma resposta em breve para vocês. Devido à disposição de vocês de estar vindo aqui nessa noite fazer essa cobrança. Né? Agradecer ao presidente por ter colocado essa questão aqui, né? Que é uma questão que a gente vê que já tem vários dias que vem acontecendo, e a gente, como Câmara, como Eliel falou, a gente cobrando, e a gente não tinha uma solução. Ou seja, então eu acredito que hoje, né, essa solução vai chegar até a comunidade de Santo Afonso. Muito obrigado a vocês, eu quero agradecer a Deus, e boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Evandro.
Primeiramente, agradecer a Deus, né? A palavra que a gente tem é gratidão, sabemos que sem Deus a gente não é nada. E quem me conhece sabe da nossa luta, que o Léo falou aí, das nossas lutas pela aquela comunidade de Santo Afonso. Quem mora lá mais tempo sabe do nosso trabalho, da nossa determinação junto com aquela comunidade. É uma comunidade unida, parceira. Hoje nós temos um calçamento que a comunidade que fez. Né? O filho deu material, a comunidade fez, é uma comunidade unida. Quero agradecer também aqui ao Paulo Júnior, André, meu primo Bididil, que está aí. Nós fizemos no final de semana um trabalho voluntário enchendo as caixas do pessoal lá da Rua Bela Vista. Então foi um trabalho voluntário onde estava o Paulo Júnior, André, meu primo Bididil, distribuindo água nas caixas, que não é fácil. O que o vereador Dilson falou, né, já tem um projeto. Já se tem um dinheiro, tá? O que a gente precisa, igual eu falei com o Claudinho, essa luta, eu fico até, às vezes, chateado com o meu irmão Carlinho, que liga para mim, liga para a Globo, liga para o Marcelinho, não é vontade nossa não fazer. O papel do legislativo não é executar, é o prefeito que executa. E Carlinho, porque as pessoas estão cobrando, tá? Ele liga para a Globo, liga para mim, liga para o Marcelo, eu fico desesperado. Pega a moto, pega o meu carro, leva água para um, leva água para outro. Mas nós sabemos que vai resolver. O dia está na conta. Agora, até resolver aquilo que eu e o Globo falamos. Tem que ter uma solução. Basta ser duas vezes por semana. Alguma coisa tem que ser feita até se fazer a obra. O que vai fazer é fato. Porque nós temos lá, né, que o Léo falou, dois vereadores, que são eu e o Léo, e um prefeito daquela comunidade. Se não fizer, ninguém mais faz. Então, isso você pode ter certeza. Eu sei se alguns moradores mudaram para lá agora, mas não sabem da determinação nossa, daquela comunidade, como é unida. Ela vai para cima para resolver as coisas. E quero agradecer também, no final de semana, teve a presença do nosso deputado Vandinho Leite, que caminhou comigo, com o César, com o prefeito, vendo as dificuldades do município, andamos no município quase todo. É um deputado parceiro dessa cidade. É um deputado que teve 1.300 votos aqui, mas que está presente. Né? Teve o final de semana andando aí, vendo a dificuldade, para botar recursos, para construir muro de arrima, contenção. É um deputado presente nessa cidade. Então, eu falo, sempre falo, tem que apoiar aquele deputado que você consegue alcançar. Nesses momentos difíceis, estava aqui na cidade, junto com o prefeito, andando em bairro de chuva. Então, eu quero agradecer ao nosso deputado Vandinho. Agradecer a Câmara, meu parceiro aqui, Glauber, sabe que às vezes Carlinhos liga, me liga, Glauber me liga também, liga para o Marcelo, porque a gente quer resolver. Não depende da gente. O executivo, quem executa o executivo. Então, nós, a gente cobra, briga, mas quem faz é o prefeito. E não se faz da noite por dia. É a parte muito, muito burocrática. É diferente de você hoje e lá na rua com o pau da televisão. O município é diferente. Né? Tem que fazer licitação, tomada de preço. O cara que perdeu, às vezes, recorre. Nós citamos uma obra lá do Polo Industrial ano passado. Um ano tem. E a obra não começou ainda. Já deu de tio. Então, gente, é difícil o poder público. As coisas públicas são muito difíceis. Mas tem paciência. Eu também fico angustiado com a falta d'água. Tá? Mas Deus, como Deus falou, Deus proverá. E agora, janeiro, mas até lá, é que nós falamos com o Cláudio. Tem que ter uma solução. Né? A gente sabe o que foi falado. É, lá atrás, a água era lá em cima, porque não tinha poucas casas. Tinha um cano furado. Né? Um cano com 5 ligações. Aí você coloca um cano com 50 ligações, a pressão vai diminuir automaticamente. E uma rede velha, quando você coloca pressão, Gabriel tem sabe disso, pode romper a tubulação, que não aguenta a pressão, que é uma rede muito antiga. Mas a gente sabe, e nós sabemos do esforço do prefeito, o que Marcelo falou, Glauber, o Eliel, né, foi criado um gabinete de crise, onde o prefeito, ele era o piloto número 1 da nave. Está aqui em cima, inclusive nós estávamos na reunião para fazer uma live com o governador, por trás da prefeitura, pintou um fogaréu, tocaram fogo na casa, a Pará também estava junto. Ele sumiu. Daqui a pouco chegou ele com os cabelos sapecados, todo mundo de lama, foi lá junto da casa para ajudar. Então veio um prefeito que ele falou, está presente, um prefeito que não se esconde, não tem. Muito obrigado. Inclusive, eu pedi o Claudinho, eu pedi pro pai, para ela olhar que eu vi que o Diva. Tá, vou cobrar ele amanhã cedo para ir lá, porque aquele dia eu fui lá. Aí eu. Não, mas aí tem que ver, Rodrigo, o que acontece? Tem que ter um pelo menos dois. Vai fazer, você pode ter certeza. O município. Isso aí, o trabalho solidário. Mas você mesmo viu que ele de chuva, eu sei que você mudou ela para cima, nós vamos botar lá as caixas para limpar, só deu um solzinho. Você passou na rua da casa, estava eu. Você não consegue resolver tudo, porque foi o município todo. É o município todo. Igual caixa. Nós temos 4 caixas. As ruas tudo cheio de lama. Não tem como botar caixa todo, mas vamos resolver sim. Aquele dia na chuva eu vi lá na casa do irmão, estava eu. E nós vamos tentar melhorar a situação de vida, sim. Você pode ter certeza disso. Obrigado.
Uma palavra, vereadora Fará.
Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a presença da comunidade de Santo Afonso e parabenizar, né, que é dessa forma, porque sempre, na minha campanha, sempre foi dito, uma andorinha sozinha não faz verão. Né, e vocês provaram isso hoje. Junto vocês vão conseguir, pode ter certeza, que essa Casa de Lei está empenhada nesse problema, não é de hoje, como todos os vereadores já falaram. É, infelizmente, nós não somos os executivos, a gente somos as pessoas que fiscaliza e cobra, e a gente cobra mesmo, mas assim, se a gente for ficar aqui falando, para vocês ficam até enjoativos o que a gente está falando, mas assim, a gente tenta, briga, e a gente vai continuar brigando e lutando por vocês, pode ter certeza, cada um daqui vai lutar. Vocês têm sim o vereador que representa vocês lá no bairro. Evandro é um cara que luta muito por vocês. Quando eu posso, ele sempre conversa comigo. A gente tenta tirar um diálogo para a gente poder, junto, conseguir uma solução. A gente é muito parceiro nisso. Não tem ego aqui. A gente tem trabalho prestado. E é o que eu sempre falo. Nenhuma folha de uma árvore cai sem ser a permissão de Deus. Então, eu acredito que tudo o que está acontecendo é pela permissão de Deus. E tudo tem um propósito. E pode ter certeza que esse propósito vai ser gracioso para vocês mais à frente, como o Edilson falou. As coisas têm que acontecer, né? A gente sabe que as coisas demoram quando o setor público, mas já demorou demais. Não é dessa administração, não é da outra. São várias administrações. Eu falo porque tem vários. Eu tenho anos de prefeitura e sempre vi essa mesma situação, mas eu era um grão muito pequeno ali dentro, não tinha voz. Mas hoje eu consigo brigar também com os vereadores por vocês e por toda a população de João Neiva. Foi por isso que nós fomos eleitos, para tentar minimizar o problema da população. Nós não somos o salvador, a gente não vai conseguir resolver tudo. Mas se a gente conseguir resolver pelo menos 1% de cada problema que aparece para nós, eu tenho certeza que vai agradar muita gente. É até difícil falar da situação de vocês e depois falar de uma enchente, né? Graças a Deus, assim, né? A gente tem que ainda agradecer a Deus pela enchente que foi tão pouca. Comparado com o Fundão, comparado com outros municípios. Agradecer ao Executivo pela obra que foi feita. Se não tivesse feito aquela dragagem, mesmo pela metade, não sei o que seria da gente. O centro da cidade teria sido destruído. Fica aqui meu agradecimento à Secretaria de Meio Ambiente, que foi assim, excelente nesse trabalho. Fica meu agradecimento ao comitê de crise, que eu e Cintia, a gente teve lá várias vezes. Eles estavam até com uma demanda e a gente deu uma ideia para eles que eles não estavam conseguindo ir em algumas casas no interior por causa das barragens, das barreiras que tinham caído na estrada. E a gente entrou em contato com os trilheiros, né? Cintia ligou para o rapaz, eu dei a ideia, que a gente já tinha feito isso em uma outra enchente, em outro período, e a gente conseguiu, os rapazes foram, fizeram o levantamento. Fica aqui, né, o meu agradecimento, né, que não é fácil. Fica meu agradecimento ao pessoal do SAI, o que o vereador professor Eliel falou, quando a gente viu aquele vídeo deles dentro d'água, eu juro que eu me arrepiei de medo de perder um deles. E ao mesmo tempo me senti honrada de vê-los lá, porque da coragem de tentar resolver o problema dos 16 mil habitantes sem água, né? E não é fácil, a gente passa por aquele problema toda vez que chove, toda vez que João Neiva enche, é aquele mesmo problema. Então a gente vê que a nossa estação de tratamento, ela precisa ter uma resolução melhor, uma reformulação, para a gente não colocar ninguém em risco, deixar claro que eu não estou falando mal de ninguém, e sim do sistema de abastecimento precisa ser melhorada, atualizada, porque quem vive de passado é museu. E nós estamos num município que hoje temos 16 mil habitantes. Como o professor Eliel falou, a gente era 5 mil, era 6 mil, hoje nós estamos indo para 17, e a gente precisa se se adaptar a esse crescimento. É, sem planejamento, sem um trabalho bem executado, a gente nunca vai conseguir sair desse problema que nós estamos hoje. É, não vou me alongar mais, quero agradecer novamente à comunidade e que Deus acompanhe cada um de vocês para as suas casas e tenha um restante de semana abençoado.
Com a palavra do Evandro.
Não, só para... Eu acabei esquecendo, falei do meu irmão Carlinhos, mas quero agradecer a presença do meu pai que está ali também, Zé Pedro Souza. Obrigado, pai, por ter vindo aí. Saúde, filho. A secretária de Educação, Marcela. Vamos junto, Marcelo.
A palavra é do Celso.
É, a gente também tem que lembrar da Secretaria da Agricultura também, né? O Danilo, os operadores, todos eles trabalharam nesses dias de risco. E a gente talvez esqueceu de mencionar o nome deles, mas eles trabalharam também na dificuldade, mais de chuva, né? Então, só queria lembrar deles também, que isso foi muito importante nesse processo.
Gente, para encerrar, eu quero aqui parabenizar a comunidade de Santo Afonso, em especial a Rua Bela Vista, que estão aqui lutando pelos seus direitos. Eu acho que é dessa forma. Vocês emotivam a gente. Às vezes a gente está aqui sem nenhuma pessoa aqui assistindo a sessão. Então, tipo assim, dá a entender que o município está tudo tranquilo, mas a gente sabe que não está. Então, eu acho que vocês estão no caminho certo, vocês têm que vir aqui mesmo. Nós temos uma tribuna livre aqui, que é para o cidadão vir aqui, mostrar as dificuldades, passar o que está passando, trazer os problemas dos bairros, das ruas, enfim. Temos aqui, é só vir aqui um dia antes, se inscrever da forma que o Carlinhos fez. Então, você está de parabéns, Carlinhos, por estar vindo aqui, você e a comunidade, né? O pessoal da Rua Bela Vista que está aqui. E estou à disposição, o Getúlio tem meu número, o Carlinhos, Edinho, acho que não sei se mais alguns tem aí. Sim, o Getúlio tem sempre nos ligado, a gente está... Isso aí. Então, vocês estão no caminho certo. É o direito de vocês, vocês têm que cobrar. Então... Isso aí. Então, antes do vereador Evandro, que pediu a palavra de novo, só para encerrar, estou à disposição, podem estar me ligando na hora que precisar, a gente vai estar levando a demanda ao Executivo, ao SAAI, aonde que for, Secretaria de Obra, de Agricultura, de Educação, o que precisarem, nós estamos à disposição. Vou passar a palavra de novo ao vereador Evandro.
Getúlio, o que aconteceu? Foi um caminhão pipa com 20 mil litros, e é um caminhão grande, não subiu muito. Aí abasteceu embaixo, teve que ir lá em Cristal, tirar mais uns 5 mil litros, 10 mil litros, depois conseguir subir, para não subir. Foi por isso que abasteceu embaixo primeiro, beleza? Por que o caminhão fazia a curva lá? Porque a curva está
Então, gente, mais uma vez eu agradeço a presença de todos e convoco os vereadores para a sessão do dia 15 às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.